Hoje é quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015. E essa é a Rádio CDH, um programa número 43. E hoje a gente vem trazendo uma pauta um pouquinho diferente, já que nos últimos podcasts a gente reclamou bastante de alguns tipos de usuário, a gente reclamou de relação com alguns fabricantes. Então o Rafael Coelho, nosso editor-chefe, deu a sugestão para a gente falar também um outro lado da moeda, né? Quais são as vantagens da gente trabalhar no clube do hardware? Quais são, vamos dizer assim, como a gente fala em inglês, os perks, né? O bônus de trabalhar com o clube do hardware. E aí, Rafael, tudo bem?
Tudo bom, Gabriel.
E aí, conta um pouquinho mais aí dessa sua sugestão de pauta.
Poxa, eu fiquei pensando que no último programa a gente reclamou tanto de tantas coisas que os nossos leitores e ouvintes podiam parar e pensar, poxa, então por que esses caras trabalham com isso, se é tão ruim assim, se é tão cheio de problema? E não é, é cheio de problema, tem seus percalços, mas é muito bom, e é justamente, vamos falar então sobre isso, e sobre as vantagens, as perks de trabalhar no Clube do Hardware, de trabalhar com review de peças e trabalhar escrevendo sobre hardware, como a gente escreve.
Pois é, eu acho que o ponto principal é que a gente faz o que gosta, né? Isso eu acho que não tem preço no mundo, né? Então, às vezes, eu converso às vezes com muita gente, principalmente agora que moro na Austrália, eu conheço muita gente da área de TI, e as pessoas dizem, ah, com que você trabalha, não sei o que e tal. Eu falo, ah, trabalho com site e tudo mais. E hoje, devido a todas as circunstâncias que eu expliquei no outro podcast, né, das dificuldades financeiras que a gente está passando e tudo mais, eu, obviamente, se eu tivesse um emprego, aqui, especialmente na Austrália, eu estaria ganhando muito mais do que eu ganho trabalhando no Clube do Hardware, isso é fato. Mas, por outro lado, eu não teria a liberdade que eu tenho em trabalhar com o Clube do Hardware, porque eu trabalho com uma coisa que eu gosto e faço o meu dia de acordo com a minha conveniência, né? Eu acho que isso daí não tem preço, né? De você poder trabalhar sem uma estrutura de, especialmente de horários, de gente te perturbando acima de você, esse tipo de coisa.
Pois é, justamente a principal vantagem é essa, é de fazer o que a gente gosta. Porque eu mesmo, como boa parte dos nossos leitores, eu sou entusiasta por hardware, né? Eu desde os 14 anos, aliás, provavelmente desde que eu me conheço por gente, eu desmontava aparelhos, era aquela criança que desmontava tudo que via pela frente. Eu montava de novo e sempre sobrava algumas peças. Mas com 14 anos ganhei meu primeiro computador e desde então sempre fui um apaixonado por fuçar nele e sempre gostei até mais do hardware do que do software. Até tinha um amigo meu que na adolescência ele já estava trabalhando com programação e hoje é um programador com bastante experiência e a gente brincava que nós éramos a dupla sertaneja, hardware e software. Então, você poder ter acesso a peças que você não... Claro, por mais que você invista e seja um entusiasta e queira investir, gastar o seu dinheiro para montar um bom computador, para ter sempre uma coisa atualizada, você vai comprar uma placa-mãe e um processador e só vai trocar daí a um bom tempo. Você não vai ficar lidando com várias diferentes placas-mãe, conhecendo as tecnologias. Algumas tecnologias vêm e vão e a gente não pegam, assim, né? Então aí você fica trabalhando com várias tecnologias novas, conhecendo. E é uma das coisas que é mais bacana, é justamente isso. É cada dia é diferente, é uma coisa diferente para você fazer.
Pois é, isso daí também é outra vantagem que eu vejo no trabalho que eu faço, é que ele me obriga a me manter atualizado, né? Eu tenho que sempre estar me atualizando, assim, a gente está sempre recebendo informações novas, esses contatos com, especialmente fabricantes que o usuário final não tem, às vezes a gente fica sabendo de coisas antes do lançamento, então isso é uma coisa bacana também, do trabalho, assim, desse trabalho editorial que a gente faz. Isso obviamente do lado assim, mais profissional, editorial e tal. Agora, obviamente, tem todo um lado pessoal que o Clube do Hardware me permitiu, que, de repente, eu não teria essa oportunidade se eu não fosse empreendedor, fosse um empregado numa empresa. Uma delas foi de viajar o mundo todo em nome do Clube do Hardware, né? Porque desde 2002 que eu viajo para a Computex, por exemplo, E especialmente quando eu morava no Brasil, para ir do Brasil até Taiwan, você tem que passar por trocentos lugares até chegar lá. Se você for numa viagem rápida, são 33 horas de voo, né? E isso me permitiu fazer escalas no meio do caminho e conhecer outros países, né? Então, com isso, eu conheci um bocado da Europa, conheci a África do Sul, entendeu? Conheci Maurício, que é uma ilha na costa da África. Não chega a ser na costa, né? Um pouquinho depois de Madagascar, mas foi umas férias que eu fiz inesquecíveis que eu aproveitei e foi relativamente barato porque eu já estava na África do Sul, entendeu? Então, esse tipo de coisa, de repente eu não teria oportunidade se eu tivesse um emprego assim normal, né? E fora toda a coisa de ter me mudado para fora do Brasil, né? Como eu expliquei para vocês no podcast anterior. A oportunidade que eu tive de morar nos Estados Unidos e agora de morar na Austrália não existiria se eu não tivesse trabalhando para o Clube do Hardware, possivelmente.
Pois é, o fato de poder viajar também, poder conhecer lugares e pessoas, mesmo a trabalho, mas é muito bacana também, é outra vantagem desse tipo de trabalho editorial, né?
É, esse negócio de conhecer as pessoas, você falou, tocou num ponto legal. Tipo, o maior exemplo que eu dou. Foi a Computex do ano passado que eu conheci um cara fantástico que no final das contas era teu amigo de infância, né? Quer dizer, o Cristiano, né? O CAC. Quer dizer, é muito engraçado isso, né? Como você vai descobrir pessoas fantásticas aí no meio do caminho que tem coisas em comum contigo que vai além dessa coisa do trabalho que você desenvolve, né? Então, isso é muito bacana. Então, para mim, pessoalmente, outra vantagem também de trabalhar com o Clube do Hardware é que eu mexo nos servidores do site, quer dizer, sou eu mesmo que mantenho os servidores e tudo mais, que é mais barato você ter o servidor dedicado, né? E, do que ter um servidor onde a empresa de hospedagem que toma conta para você, né? Além de ser mais barato, eu tive que aprender muita coisa, eu estou aprendendo muito todo dia, eu tenho que aprender muita coisa. E é uma coisa que eu gosto, quer dizer, eu sou fuçador, né? Então, para mim, pessoalmente, é um trabalho. Que é trabalho, mas é um hobby ao mesmo tempo, né? Então, isso é uma vantagem que eu vejo que muita gente. Eu conheço muita gente que às vezes é engenheiro e tal e que não gosta do que faz. Às vezes, principalmente engenheiro, né? Eu conheço alguns que fizeram faculdade de engenharia, começam os primeiros anos de trabalho, é realmente engenharia, mas depois você vai sendo promovido, né, no ramo de engenharia, você passa mais para trabalho gerencial do que de engenharia, né? Normalmente. Até algumas exceções. E muita gente às vezes fica descontente com isso, né? De, poxa, eu fiz fazer engenharia porque gostava de meter a mão na massa, agora sou um gerente, entendeu? Então, além, claro que eu tenho todo esse papel de gerenciar a equipe e tudo mais, mas eu continuo metendo a mão na massa. Isso daí para mim não tem substituto.
Pois é, outra coisa bacana para. Você já falou muito também, e eu sei que também é como um hobby seu, é o inglês, é aprender outros idiomas. Para mim, ter trabalhado na versão em inglês do Clube do Hardware, que é o Hardware Secrets, ajudou bastante a aprender inglês mesmo, aprender a escrever em inglês. Eu, por conta, eu sempre digo, eu aprendi inglês nos joguinhos de computador lá da década de 90, aonde eles não eram dublados e nem legendados em português, né? Então os primeiros joguinhos eu tinha que jogar com o dicionário do lado. Então ia pausando os diálogos, pegava o dicionário quando não sabia alguma coisa e ia descobrindo. E depois quando vieram os jogos, os primeiros era apenas escrito. Depois quando vieram os jogos falados, eu já comecei a melhorar no quesito de ouvir em inglês. E depois quando começando a escrever em inglês é que eu consegui realmente dominar o idioma, né?
Isso daí você falou uma coisa é bem interessante mesmo. Quer dizer, eu tenho meu inglês fluente desde os 17 anos, eu já contei essa história, eu acho. Ou foi só foi num vídeo que eu fiz? Acho que foi num vídeo que eu coloquei no meu canal pessoal do YouTube. Mas, enfim, minha história com o inglês é uma história desde que eu nasci, porque minha mãe, a primeira língua dela é o inglês, apesar dela ser brasileira. Mas eu tenho certeza disso que o meu inglês não seria tão fluente hoje, porque tudo que você não usa acaba enferrujando, né? Você precisa de algum tempo para pegar. Então, essa coisa do Clube do Rádio tem que me comunicar em inglês todo dia, né? Mesmo que se eu não estivesse morando aqui na Austrália, se eu estivesse no Brasil ainda, quando eu morava no Brasil, eu tinha que me comunicar por e-mail. Então, não enferruja por conta disso, né? Você tem que trocar e-mail, trocar informações e tudo mais. Essas viagens que eu fazia, mesmo antes de eu me mudar, tinha que usar inglês, tinha que me virar. E no meu caso, uma coisa curiosa, que eu acho que eu nunca falei, que eu estudei chinês também. Porque eu fui para Taiwan algumas vezes, aí eu estava de bobeira uma vez, eu falei assim, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou aprender chinês. Aí eu fiz 2 anos de aula de chinês, enquanto eu morava ali no Brasil, entendeu? Então é muito engraçado, quer dizer, essa coisa de, por causa do trabalho, vamos dizer entre aspas, me interessar por aprender outra língua. No teu caso, melhorar o seu inglês, aprender mais inglês. No meu caso, de repente até melhorar, aprimorar ainda mais no inglês e de repente aprender uma terceira língua, né? Aprender chinês. Então, é claro que hoje meu chinês está totalmente enferrujado, porque isso foi, minhas aulas foram 7 ou 8 anos atrás. E apesar de aqui onde eu moro ter muito chinês, é engraçado que às vezes eu entendo mais ou menos o que eles estão falando, aí eu falo uma coisa assim, eles ficam me olhando assim, pô, mas você é branco, como é que você pode falar chinês? Eles ficam engraçados, é muito engraçado. Muito engraçado, né? Que, ao contrário do que as pessoas acham, o chinês é mais fácil que o português. É assim, assim, caraca, como você está falando isso, que chinês? Pô, não entendo nada que está escrito. É, o escrito, né? Mas o falado é mais fácil, porque não tem muita gramática, né? Você só junta as palavras, é muito louco, né? Tipo assim, ah, eu ir casa ontem, eu ir casa amanhã, não tem conjugação, entendeu? Você, a conjugação vai subentendida de acordo com o que está na frase, né? Então, por isso que chinês, às vezes, quando aprende português, fala um português engraçado, é por isso.
Eles já não têm essa conjugação de verbo na língua materna deles.
É, por exemplo, não tem gênero, né? Então, às vezes, isso acontece muito em inglês. Em português eu nunca vi, não, mas em inglês, às vezes, o cara, que a língua primeira dele é chinês, ele tem a dificuldade do he e do she, porque em chinês você não tem gênero, né? Então, ele ou ela, entendeu? A mesma palavra para ele e ela. Então, às vezes eles confundem e chamam você, que é um homem de chi, né? A primeira vez que eu ouvi, eu falei, o que ele tá falando de mim? Falou que me encontrou, não sei o quê, falando de chi. Aí depois o amigo, não, é porque... Aí falou isso. Para mim, na época, eu não tinha tido aula de chinês ainda. Falei, ah, tá.
Eu, há algum tempo, eu fiz umas aulas de alemão em fascículo. Comecei a aprender alemão. E o alemão é uma língua extremamente complicada, fala sério. Principalmente por conta das palavras compostas. Porque palavras compostas simplesmente vai juntando. Então você tem palavras com 200 letras lá. Isso é bastante comum. Mas o engraçado também é que quando a gente vê o alemão falando português, ele costuma errar muito nos adjetivos, né? Masculino pelo feminino. Ah, eu pegar este cadeira. E coisas assim que a gente vê até em filmes. Mas a questão é que no alemão, ao contrário do inglês, os objetos também têm gênero. No inglês não tem, né? No inglês é it, todos os adjetivos são sem gênero. Mas o alemão tem, assim como o português. A questão é que não é obrigatoriamente o mesmo gênero que em português. Então, não me lembro de nenhum exemplo agora, também já faz muito tempo que eu estudei alemão, mas, por exemplo, se é o lápis no Brasil, de repente a palavra alemã para lápis é feminina. Então, daqui a pouco, então, por isso que é muito comum a gente ver o alemão, quando vai falar português, ele trocar o adjetivo dos objetos.
É, uma coisa que muitas vezes a gente não se toca é que a gente, assim, a gente, né, algumas pessoas que falam o inglês e não tão fluente, de repente, em inglês está falando assim como o gringo fala português. Eu, career, year, não sei o que, sabe? E é engraçado isso, né? Que às vezes a gente não se toca, a gente acha que, ah, não, o gringo vem e fala português com sotaque, mas aí não se toca que a maioria das pessoas também, brasileiros, quando fala inglês, fala com sotaque também, mas é porque não está acostumado a se ouvir para entender isso, né? E só para fechar o assunto, né? Quem tiver mais interesse aí, eu fiz uma série de vídeos aí sobre como melhorar o seu inglês. Tá no meu canal pessoal do YouTube, eu vou deixar aí o link para quem tiver curiosidade. Outra vantagem que eu vejo, assim, de trabalhar para o Clube do Hardo é a coisa da realização pessoal, realização profissional, entendeu? Da coisa de ser reconhecido aí, botar entre aspas, né? Porque o negócio do reconhecimento uma faca de dois gumes, porque o reconhecimento depende de outros, entendeu? Uma coisa que não depende de você. Você pode trabalhar pra caramba a sua vida toda e não ser reconhecido. Então, é por isso que eu nunca fui muito atrás desse negócio do reconhecimento. É uma coisa que deve ser encarada como consequência. Mas a gente fica muito feliz, eu particularmente fico muito feliz, quando assim, eu ajudo alguém, entendeu? E quando alguém vem falar pra gente, puxa, por causa disso ou daquilo que você fez ou que você falou, me ajudou de alguma forma, entendeu? Então, o caso mais emblemático que eu tenho foi um e-mail que eu recebi, já tem alguns anos isso, né? Eu falei assim, ah, Gabriel, aqui, meu nome é fulano, você não deve se lembrar de mim, mas eu me encontrei contigo uma vez, aí você me deu uma força para vir morar nos Estados Unidos. Pois é, eu estou morando aqui nos Estados Unidos, está tudo maravilhoso e tal, parará. Então, esse tipo de mensagem, né, de feedback, eu acho que é até mais interessante do que essa coisa, resolveu, ajudei, sei lá, uma coisa que a gente postou, me ajudou aqui com o meu computador e tal, isso é uma coisa. Agora, quando a gente passa um pouco disso e de repente ajuda outras pessoas a tomarem decisões maiores na vida dela, a gente tem conhecimento disso, cara, isso é um barato, isso é, como diria a propaganda do cartão de crédito, não tem preço, né?
Eu passei por algo semelhante esses tempos ao assistir no YouTube um vídeo de um cara que está fazendo reviews de peças, o André, do Papa Hardware. E onde ele fala num dos vídeos, justamente que um teste que eu fiz de um cooler, da Cooler Master, se não me engano, onde ele, ao ler aquele teste, se deu conta que seria bacana também testar peças, que ele também queria fazer isso, e a partir daí é que ele começou a fazer testes de peças. Evidenciou alguém, que alguém respeita o nosso trabalho e que se tornou um colega, também é. Como você disse, não tem preço, né?
É, com certeza. Se a gente começar a pensar em todos esses casos assim, a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando, né? Porque a gente, o nosso trabalho é um trabalho de formação de opinião, né? O que a gente quer, isso é uma coisa que eu sempre falei e repito aqui, nosso trabalho é formar opinião, isso é. A gente quer que as pessoas pensem por elas mesmas. A gente dá as ferramentas para a pessoa aumentar o conhecimento delas, né, e poder, e a partir daí, influenciar outras pessoas pensando por si próprias. Né? Então, tanto que a gente sempre foca nessa coisa do tutorial, da explicação, do porquê as coisas acontecem. Né? Isso aí sempre foi minha linha de escrita, né? Desde o meu primeiro livro, desde o início do Clube do Rá. Né?
Sim, a gente não está querendo só dizer compre tal peça porque é boa ou não compre aquela outra que é ruim. A gente sempre tenta colocar, não, a peça que a gente está analisando, ela tem essa e essa aquela vantagem e tem essa e essa desvantagem. Agora você avalia se para você, que está lendo esse teste, se aquela peça vai ser boa ou ruim, né?
Pois é, a gente quer sempre que a pessoa aumente o nível de conhecimento dela para ela fazer boas decisões. Ou então, se ela, isso no caso do usuário final, no caso do técnico, né, que é uma grande parte do nosso público, ele também se tocar de como ele pode melhorar o trabalho dele, né? Então isso daí também é muito gratificante quando a gente tem e levanta aí questões, né, especialmente com os editoriais que a gente publica, que as pessoas participam pra caramba e se tocam de que, poxa, tudo isso que a gente passa, né, através do Clube do Rada tá ajudando milhares de pessoas, entendeu? Milhares de pessoas, tanto o usuário final, como você bem falou, mas também como o profissional, especialmente o profissional que trabalha na área. Então, um outro exemplo desse tipo de influência a gente pode colocar no artigo que você acabou de colocar ontem, não foi, Rafael? Nesse artigo aí que você fez sobre a comparação dos SSDs, que você tinha lido na internet que tinha algum problema nas unidades Kingston e você foi fazer um teste para ver se era verdade, né?
Pois é, a gente correu atrás para conseguir essas unidades de modelos diferentes, quer dizer, do mesmo modelo, mas com versões diferentes, né? Fizemos os testes, fiz todos os testes aqui, e realmente deu uma enorme diferença. Mas ao mesmo tempo, então, isso aí se pode concluir que aquele que é mais lento é ruim, você tem que fugir, ou poderia até alguém perguntar, ué, mas não tinha que dar o selo de produto bomba? Não, porque não é um produto perigoso, como a gente falou no outro podcast, mas é um produto que, dependendo do valor que você achar ele, pode valer a pena tranquilamente.
É, o problema nesse caso não é nem a questão, eu vi muito comentário falando, ah, mas eu tenho e não dá problema. A questão não é nem essa, não é, ah, tem e não dá problema. Claro que se você instalar esse SSD, mesmo o mais lento, ele vai ser ótimo, vai ser muito melhor que um HD normal, isso aí não tenha dúvida. A questão toda é o fato de um fabricante lançar o mesmo produto, com o mesmo nome, mesma embalagem, mesma etiqueta, mesmo tudo, e sendo que tem produtos diferentes no mercado, um que é muito mais lento do que o outro. Isso daí que a gente, eu acho que a tecla é essa, justamente isso, o negócio da formação de opinião, para a gente expor essas coisas e as pessoas se tocarem. Puxa, tem fabricante que não é tão bonzinho, eles estão lançando coisas diferentes com o mesmo nome, né?
Entre o produto topo de linha e o produto mais básico, não dá uma diferença tão grande quanto a que está dando entre esses dois produtos que são do mesmo modelo, teoricamente.
Pois é, e é justamente isso, enfatizando que às vezes a gente quer esclarecer para as pessoas começarem a pensar e de repente, não sei, a gente está fazendo o nosso papel de expor, entendeu? É a mesma coisa quando, só falando também das vantagens de trabalhar no Clube do Rádio, da satisfação pessoal que a gente tem, foi quando a gente pegou aquelas fontes da Bravil, que a gente abriu e era sucata remanufaturada da China, né? Eles pegavam sucata do primeiro mundo, reembalavam e vendiam como se fosse novo, né? Mas o importante aqui era o seguinte, a gente expôs essa situação e, de repente, a satisfação nossa foi receber um e-mail da Receita Federal, de um fiscal da Receita Federal, falando, olha, realmente era uma fraude, a gente descobriu, a gente apreendeu dois containers cheios dessa porcaria, entendeu? E obrigado, entendeu? Só o fato de alguém da Receita Federal mandar um obrigado pra gente, a gente, pô, ganhou minha década, né? Não ganhou nem meu dia, ganhou minha década. Então, esse é um dos casos, assim, que a gente, que eu particularmente tenho mais orgulho de a gente ter ajudado a melhorar o mercado. Então, essa coisa educativa de ajudar a melhorar o mercado, que é, quem sabe, né, a gente passando o nosso ponto de vista, as pessoas começam a pensar um pouco, realmente, por que não é dessa forma? Por exemplo, né, a gente está falando aí do SSD, mesma embalagem, mesmo nome, mesmo modelo, produtos internamente diferentes. Caso comum também que a gente sempre bate nessa tecla, eu vou aproveitar e vou bater mais um pouquinho, que é a questão das placas de vídeo com o mesmo nome, mas com características diferentes. É o mesmo caso, entendeu? Tanto a NVIDIA quanto a AMD tem mania de fazer isso, de pegar e lançar placas com o mesmo nome, só que com características completamente diferentes e desempenhos diferentes, né? Então, isso a gente acha um absurdo, a gente se pergunta, poxa, com tanta letra e número disponível, por que que os caras não simplesmente mudam, né, botam um número diferente se as placas são diferentes?
Sim, é bem comum isso aí nos modelos mais básicos, né? Onde tem modelo com memória DDR3, outros com memória de DDR5, tem modelos com 64 bits, com 128 bits, e tudo com o mesmo nome.
E às vezes com clocks completamente diferentes, ou seja, são produtos diferentes, entendeu? E se você reparar na tabela de chips gráficos, você vai ver que às vezes nem a arquitetura é a mesma, entendeu? Às vezes é um modelo usa um chip de uma arquitetura, o outro modelo usa o chip de outra arquitetura e os dois têm o mesmo nome. Quer dizer, isso aí é um absurdo. Então, por isso que a gente expõe esse tipo de coisa, para as pessoas passarem a pensar, de repente até reclamar com o fabricante, pô, um dia de repente mudar essa atitude, entendeu? E eu acho que eles fazem isso de propósito, de o cara pegar uma, manda para site de especializado o modelo melhor, o cara até fala, é bom, não sei o que, pode comprar, e o cara vai na loja, compra um modelo que é diferente do que foi analisado. Entendeu? Eu acho isso, desculpa o termo, mas uma puta sacanagem, entendeu? Porque é enganar o cliente, né? É enganar o consumidor.
Ou então uma coisa que não é tão grave, mas que é semelhante, que é quando simplesmente renomeiam placas da geração anterior para parecer que são de uma nova geração. Também é outra coisa que ambos os fabricantes fazem e só atrapalha, né?
Pois é. Mas isso aí até, assim, esse até que tem uma justificativa um pouquinho melhor do que a outra, né? Que esse pelo menos o cara fala, pô, é porque se a gente deixar com o nome antigo, o pessoal acha que é coisa velha e de repente, apesar de ser de uma geração anterior, ainda serve para a maioria dos usuários médios, entendeu? Então eles trocam o nome para isso, porque o cara fala, ah, tá, é dessa geração, então serve ainda e tal. Mas é ruim, por outro lado, por isso, porque seria o caso de apenas educar os usuários, falar, olha, apesar de ser de uma geração anterior, é um produto excelente para o usuário médio, entendeu? E esse produto que custava, sei lá, $250 quando foi lançado, já caiu, já baixou para $100, entendeu? Então, é por aí, né? Eu acho que o nosso trabalho, efetivamente, é um trabalho educacional.
Com certeza. E com tudo isso aí, principalmente quando você falou aí desse caso da Receita Federal agradecendo, eu acho que é a satisfação profissional que qualquer um procura em qualquer trabalho, em qualquer coisa que trabalhe, que é saber que está fazendo diferença, né? Saber que você está trabalhando e está fazendo diferença para alguém, para o mundo. Porque ninguém quer trabalhar para o seu trabalho ser esquecido no dia seguinte e não mudar nada, né? Eu acho que isso aí é a grande satisfação.
É, e também tem essa coisa também, né? Tem muita gente que trabalha, e a gente conhece muita gente, a gente mesmo às vezes acontece isso, de a gente trabalhar o dia a dia e só pepino, só pepino, só reclamação, só reclamação, só reclamação. Entendeu? E tinha uma época que estava assim, agora deu uma melhorada com muita gente elogiando também. Então aí os elogios até suavizam as críticas, né? Eu acho que crítica sempre vai ter, reclamação sempre vai ter. Mas o importante é que a gente não tenha só reclamação, né? Porque é a mesma coisa, você vai trabalhar, imagina, num trabalho, você chega lá de manhã, seu chefe só reclama, só reclama, só reclama, só reclama. Imagina, passa a semana assim, chega o fim de semana, pé da vida, estressado, entendeu? Que, cara, pô, o que que eu tô fazendo nessa empresa? Eu trabalho, meu chefe só reclama, não tem um elogio, faço trabalho, quando eu faço trabalho bem feito é mais do que obrigação, aquela história toda, né? Então, eu acho que a gente é movido a incentivos, né? O ser humano é movido a incentivos. E no caso do trabalho, acho que o um incentivo maior é o elogio, né?
Com certeza.
Então, falando em elogio, queria agradecer a todos pela audiência. Continuem acessando o Clube do Hardware, continuem escutando os nossos podcasts. E um grande abraço e até a próxima.
É isso aí, um grande abraço, pessoal. Até o próximo podcast.